Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu, da mesma forma como fez o primeiro orador dessa sessão ordinária, senador Rodrigo Hollenberg, venho à tribuna para falar do episódio ocorrido no dia de ontem na Câmara de Deputados. Eu quero dizer que custei acreditar, senhor presidente, mas custei muito acreditar que isso tivesse acontecido. Segundo informações, não tenho exatamente os números, não tenho aqui os números exatos, mas em torno de 405 deputados votaram e deputadas a matéria, sendo que registraram presença na casa em torno de 460 deputados, senhor presidente. Ou seja, 50 deputados deixaram de votar. Outros, em torno de 130 deputados, votaram contra a cassação. Aí, senhor presidente, eu quero falar que nós não estamos aí, a Câmara não estava ontem, adotando nenhum juízo de valor em relação à conduta do parlamentar deputado Donadon. Aliás, eu fui deputada juntamente com o deputado Donadon. Quero dizer que, do ponto de vista pessoal, sempre eu considerei uma pessoa não só educada, mas uma pessoa muito simples, de boa convivência. Só que nas relações políticas, nós precisamos analisar algo que vai além das relações pessoais, das relações que não são as políticas, que não são as políticas. Senador Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal, os ministros, que disseram que ele havia indício suficiente para condená-lo e que ele teve participação nos atos de improbidade ocorridos quando ele era servidor comissionado da Assembleia Legislativa de Rondônia. Não foi a Câmara dos Deputados que disse isso, foi o Supremo Tribunal Federal. E foi o mesmo Supremo Tribunal Federal que o condenou a regime fechado, a regime fechado. E aí vem a Câmara, primeiro vivemos toda aquela polêmica que haviam uma parte dos ministros do Supremo que imaginavam e que tinham a opinião de que bastava a condenação para o mandato parlamentar ser extinto. Todos nós lembramos disso. Foi preciso haver uma mudança na composição do Supremo Tribunal Federal para que houvesse uma mudança na compreensão desse fato e dessa matéria. Que não, que a última palavra sobre a perda de mandato cabe ao Parlamento. A última palavra cabe ao Parlamento. E o Parlamento ontem deu a última palavra. Tomando uma atitude, eu aqui não estou criticando A ou B, eu estou apenas criticando o resultado de um procedimento que não faz bem, não é só para o Parlamento, não faz bem para a democracia, não faz bem para a formação social do Brasil e do povo brasileiro, senhor presidente. Porque o que a Câmara fez ontem, ao livrar o senador Donadon da cassação, não terá efeito prático nenhum, absolutamente nenhum, nenhum. Mesmo que o presidente não tivesse, por ofício próprio, suspendido o mandato do parlamentar. Não teria efeito, porque ele continuaria recluso, ele continuaria no presídio da Papuda. Então, para que serviu aquela decisão de ontem? Está aqui, talvez, para com que a imprensa brasileira fizesse matérias e manchetes como essa do Correio Brasiliense de hoje. Olha a manchete, a foto da tribuna da Câmara dos Deputados, com o senador falando, e a manchete, Sua Excelência, o presidiário. Cada um de nós tem uma profissão. Alguns aqui são jornalistas, outros são médicos, outros são engenheiros, economistas, administradores, professores, farmacêuticos, como eu. Todos nós temos uma profissão. Todos nós. Mas aqui no Senado, como os deputados, nós ocupamos um cargo de confiança do povo do nosso Estado que para cá nos trouxe. Nos trouxe para que a gente esteja aqui no Parlamento trabalhando. E como pode alguém que está preso E eu aqui repito, eu não estou entrando no mérito, não tenho esse direito, não tenho esse direito. Tenho, como muitos, tenho compaixão pela figura humana do deputado Donadon. Mas não podemos aceitar, não é só pelas mobilizações populares que aconteceram ultimamente no Brasil, é porque isso não é admissível, isso não é razoável, isso não é da democracia. Ter um parlamentar que não priva do seu máximo direito, o mais sagrado direito, que é o direito de liberdade, e que não está podendo usufruir do seu direito de liberdade porque foi condenado pela instância superior do Poder Judiciário no Brasil. Então, da mesma forma como o senador Rodrigo, da mesma forma como toda a população brasileira, eu penso que isso não pode permanecer como está. E aí ficam alguns questionamentos que o senador Rodrigo já fez. O presidente de ofício, segundo informações que tenho, suspendeu o mandato do deputado que não foi cassado e chamou o suplente, poderia ter feito, não ele individualmente, mas ele, em reunião da mesa diretora, ter declarado extinto o mandato do parlamentar. Veja, senhor presidente, eu acho que primeiro nós temos que tomar algumas medidas, não há dúvida quanto a isso. E quais são as medidas? Eu deixei bem ali na minha bancada a cópia dos projetos. Quais são as medidas? Votarmos imediatamente os projetos que têm que ser votados. Na Câmara Federal se encontra a PEC 196, que foi aprovado por essa casa e remetida no ano de 2012 para lá, para a Câmara dos Deputados. E no dia 20 de agosto, foi criada a comissão especial. A PEC 196 trata do voto aberto e prevê votação aberta para o julgamento de parlamentar. Primeiro é isso. Segundo, aqui no Senado temos a PEC 18, já aprovada na CCJ. Temos que trazê-la a plenário. Senador Renan já comunicou o fato que já iniciaremos o debate dessa PEC para que votemos. E é muito importante. Agora, eu entendo que ainda não são suficientes essas medidas. Não sei como, senadora Ana Amélia, não sei como, mas a Câmara de Deputados necessitaria rever a decisão de ontem. Não sei como, mas necessitaria rever, porque não é possível. Isso não cabe com a representação do parlamento, do povo brasileiro no parlamento, não cabe. Eu quero dizer que, muito mais, e nessa hora o que fala não é a nossa condição de parlamentar, mas o que fala é a nossa condição de cidadã, de cidadão, quero dizer que me sinto da mesma forma também. Ainda custando acreditar que o parlamento brasileiro tivesse tomado essa atitude, uma atitude que, repito, na prática não tem efeito nenhum, porque, continuando ele deputado, ele não pode exercer as suas funções de parlamentar, porque ele está preso. Preso. Então, eu lamento também, senhor presidente, e ainda acho que devemos buscar soluções para o caso que vão muito além da votação dessas duas emendas da Constituição, aquela que determina o voto aberto e aquela que prevê a extinção do mandato de forma automática quando esse tenha sido condenado por decisão judicial definitiva. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.